Eu vendia disco, vinil.
Aí saiu na época o DVD. O DVD, o CD, né? Então foi uma época que o vinil estava entrando em crise também, né? A concorrência aumentou muito, pirataria, então me vi numa situação assim que tinha que mudar.
Foi a crise na venda de vinil que fez o vendedor Adilson Assis ter que mudar de ramo para sustentar a família. No fundo de quintal, ele e a esposa apostaram na confecção.
Nós pegamos a nossa sala e um quarto, fizemos a nossa oficina, né?
Hoje a música é outra. É nas passarelas que ele dá o ritmo. Na fábrica administrada por Adilson, 63 funcionários produzem mais de 30 mil peças de lingerie por mês. O segredo de tudo? Treinamento, muita capacitação. Com a palavra, a filha de Assis.
Fiz uma especialização em Londres. Eu fiquei 2 anos em Londres. Lá eu me especializei em comunicação e merchandising. E também tive a sorte de trabalhar com lingerie lá. Eu trabalhava com visual merchandising e na área de lingerie.
Formada em moda, Mônica teve a faculdade paga pela empresa familiar. O investimento em educação foi tão certo que hoje Mônica lidera os negócios da empresa com o exterior. 2012 foi o primeiro ano que a fábrica vendeu lingerie para fora do Brasil.
No ano passado, onde muitas empresas reclamaram, inclusive a gente vê isso em todas as reportagens, que foi um ano muito difícil para a indústria brasileira, né? A empresa cresceu 13%. O Brasil é uma tendência. Por que nós não vamos aproveitar esse momento para fazer a exportação?
No Paraná, 6 mil indústrias são responsáveis pela produção de mais de 150 milhões de peças. Faturamento que ultrapassa 4 bilhões de reais por ano. O setor calcula que se houvesse mais eficiência, essa produção teria capacidade de aumento imediato de até 60%. E além das deficiências internas, o setor tem um inimigo externo, é o mercado asiático em especial. Rainer Zielasco, conselheiro da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, diz que apesar da força que o setor representa no mercado nacional, os produtos importados têm ameaçado o crescimento das empresas.
O Brasil ainda tem, né, 1,7 milhão de empregos diretos dentro da indústria têxtil, mas a cada dia que passa a gente sente a substituição de produto nacional por produto importado, e justamente em função de diferenças estruturais muito fortes e que tiram a competitividade da indústria brasileira.
Cássio Almeida, presidente do Sindivest, que é o sindicato da indústria do vestuário de Maringá, também é enfático e categórico. Sem investimento em educação, o setor deixa de crescer.
Você não consegue ter eficiência se você não tiver uma mão de obra qualificada. Muitas vezes você tem que ter duas pessoas onde você poderia ter apenas uma. Por quê? Porque a mão de obra não está qualificada à altura para poder ter eficiência. Como nós estamos pensando, a China e outros países já estão fazendo há muito tempo.
A produção segmentada e diferenciada tem sido uma alternativa dos brasileiros para enfrentar a concorrência internacional. Foi com a escolha de fazer roupas com mais qualidade e valor agregado que a fábrica em que o gerente de recursos humanos, Thiago Marques, trabalha, deu um salto nas vendas. Hoje, a fábrica, que tem 58 funcionários e mais 35 facções terceirizadas, oferece treinamento constante aos colaboradores e a consequência disso, a conquista de novos mercados.
A partir do momento que o funcionário entra na empresa, ele acaba sofrendo processos de capacitação. Às vezes, diretamente, através de cursos que a empresa oferece ou a empresa encaminha, a empresa patrocina. A gente tem ganhado mercado agora no Uruguai, no Paraguai. Nosso contra-ataque está no sentido de desenvolver um produto singular e com qualidade para que não haja uma concorrência direta. Não desmerecendo, né, mas o nosso produto é bem diferenciado do que a China traz para cá.
A mesma ideia de valorizar o diferencial da moda brasileira é defendida pela consultora da área de design do Senai, Sabrina Levington, que concorda que é urgente o investimento em inovação para o sucesso das fábricas de roupas.
Fazer com que as empresas começassem a desenvolver o seu produto baseado em alguma estratégia focando a inovação e não mais aquilo que a gente visualizava no início, que era a base da cópia, né? E ao desenvolver qualquer produto em qualquer segmento, você ou prioriza qualidade ou você prioriza custo. Se você prioriza custo para concorrer com a China, obrigatoriamente você vai dever na questão qualidade. E isso, para o nosso mercado, não é interessante. Oh, so get in the car.
E ao buscar exemplos para contextualizar este cenário de desafios que a indústria do vestuário convive, a nossa equipe encontrou um caso concreto de quem acredita que a educação é o caminho para a moda brasileira continuar brilhando nas passarelas. A modelista Eusete Gomes, que já está quase se aposentando, fez vários cursos técnicos durante a carreira. E o entusiasmo pela qualificação agora é repassado para o filho.
Estou perto de me aposentar, vou fazer 60 anos esse ano. Aí eu estou investindo no filho agora, que está fazendo faculdade de moda, trabalha aqui comigo, ele quer ser modelista também. Então, daí agora, como diz, o que era para mim fazer, agora eu vou passar para ele, né? Investir nele, né? Fala que eu faço faculdade com ele, que eu ajudo fazendo os trabalhos, eu ajudo tudo, sabe? Falei assim que o diploma dele vai ser para mim também, sabe? Então, indiretamente, eu estou fazendo faculdade, que as dúvidas dele, ele tira tudo comigo, né?
Reportagem Everton Barbosa e Luciana Penha.